Hoje é o dia do pastor, eu fui encarregado de trazer a mensagem hoje pela manhã e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se conectasse aí no seu celular com 1 Samuel 14, para que a gente estivesse caminhando e eu vou em alguns momentos ler o texto sem aparecer na tela, em outros momentos vai aparecer na tela. Então 1 Samuel 14, a partir do versículo 1, nós vamos falar sobre honrar liderança espiritual. O que significa honrar liderança espiritual? Esse texto que nós vamos ler, ele se parece muito com a realidade que nós temos hoje. Nós vivemos num país, num tempo em que líderes não são muito bem vistos, não é verdade? Quando você pensa em Brasília, você pensa em pessoas respeitosas, em pessoas que você admira, pessoas... É assim que você olha para os líderes políticos que nós temos, pessoas que estão em posição de liderança. Quando nós vemos na mídia, normalmente são líderes não confiáveis, são pessoas que você não sabe o que fazer com eles, você não gostaria que a sociedade funcionasse do jeito que está funcionando. Em alguns momentos, nós temos uma sensação de que a nossa sociedade está um caos. E a sensação, muitas vezes, que nós temos é de desesperança, não é verdade? Esse texto que nós vamos ler, que relata o povo de Israel quando Saul era o rei, era uma situação mais ou menos parecida. Saul era rei e não fazia nada. Ele não tinha liderança nenhuma sobre o povo e o povo era atacado pelos filisteus. Os filisteus dominavam, roubavam, os israelitas plantavam o trigo, os filisteus vinham, colhiam o trigo, levavam ele embora. Os filisteus proibiam que os israelitas tivessem guerreiros, porque não queriam que eles tivessem espadas. Então, eles estão saindo para guerrear com os filisteus usando pedaços de madeira, porque eles não tinham espadas. Eles viviam atormentados e o rei não fazia nada. Israel, eles eram oprimidos, humilhados por aquele povo filisteu, e o rei não fazia nada, e o povo sofria. 1 Samuel 13, que é um pouquinho antes do texto que nós lemos, versículo 19, diz que naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Nesse texto nós vamos ver como Deus chama líderes para libertar o povo da opressão, Deus chama líderes para trazer soluções para dificuldades que o seu povo sofre. Hoje eu queria que nós estivéssemos refletindo sobre um relacionamento entre Jonatas e o seu escudeiro, entre um líder e um liderado. E quem sabe nós vamos aprender como nós podemos lidar com pessoas que nos lideram e como nós podemos ser liderados e ser líderes. Como lidar com aqueles que estão sob a nossa liderança. Jonatas e seu escudeiro, líder e liderado. Nós, olhando ali para 1 Samuel 14, a partir do versículo 1, nós vemos o destacamento filisteu do outro lado de onde Saul estava, e Saul, Jonatas sai. Versículo 2 diz que Saul estava sentado debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeá, em Migrom, e com ele tinham 600 soldados. O texto continua no versículo 3 e termina com ninguém sabia que Jonatas havia saído. E em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Eles estavam numa região muito hostil, cheia de penhasco, e os filisteus estavam na parte mais alta. E nós vamos conversar hoje como que nós podemos honrar alguém que assume a liderança na minha vida e, particularmente, quando alguém assume a liderança espiritual. Como eu posso honrar o meu líder, honre seu líder, reconhecendo a sua autoridade. Versículo 6 do texto nos diz, e Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, os filisteus, talvez o Senhor aja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos, disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente. O liderado honra o seu líder quando ele identifica e reconhece o mover de Deus em sua vida. É muito importante que o liderado perceba isso. Se você quer ser respeitado pelo seu liderado, faça com que ele perceba que existe um compromisso seu com o Senhor. Você que está seguindo um líder espiritual, você precisa perceber o mover de Deus na vida dessa pessoa. Versículo 7, o escudeiro diz, faze tudo o que tiveres em mente. Se eu quero desenvolver em alguém a capacidade de ser liderado, pensando nos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a honrar o seu líder, como esse jovem escudeiro aqui de Jônatas. Os seus filhos honram os professores? Ou eles escutam você falar mal dos seus professores em casa o tempo todo? Recentemente, o ministro Rodrigo estava me contando de uma mãe que ela deu uma bronca numa criança na escola e aquela mãe foi até a escola e meteu a mão na cara da professora. Simples assim. Eu estava vendo outro dia uma notícia de um professor de educação física que mandou os alunos que não tinham se comportado bem a correr em volta da quadra. Professor de educação física. E ele perdeu o emprego por causa disso. Porque ele disciplinou os alunos. Você tem ensinado seus filhos o sentido de autoridade? Porque Deus deu pai e mãe para os filhos para que os filhos aprendam em casa o sentido de autoridade. Porque na vida eles precisarão desse sentido, não é verdade? Se eles não aprenderem aqui, a vida bate e bate muito forte. É em casa. Uma das reclamações dos professores nos nossos dias é que, além de ensinar o conteúdo, eles agora estão tendo que ensinar muito obrigado e por favor para os alunos. Porque papai e mamãe não estão ensinando isso em casa. Eles estão tendo que ensinar os alunos a obedecer, porque em casa eles não obedecem. Nós, como pais, temos uma tarefa. Precisamos preparar nossos filhos para a vida. E isso significa ensiná-los a se submeter a uma liderança. Pais lideram filhos. Filhos não escolhem o restaurante. E nem o que eles vão comer, eles não têm maturidade para decidir o que é a nutrição necessária para que eles cresçam. É por isso que Deus deu pai e mãe maduro para filho imaturo. Entende? Se os filhos não aprenderem a ser liderados pelos pais, eles vão crescer com uma percepção equivocada da vida. Você deseja que seu filho cresça, seja bem-sucedido nos negócios, seja um líder na sua profissão? Ensine-o a ser liderado. Porque um bom líder é um bom liderado. Amém? Um bom líder é um bom liderado. Se você quer crescer profissionalmente, torne-se um bom liderado. Eu conversava recentemente com uma pessoa e ele estava me contando sobre uma experiência que ele teve, muito difícil. Ele disse várias vezes na minha vida, ele trabalhava na área militar, ele disse várias vezes eu tive um superior que era muito incompetente e eu tinha que me submeter à liderança dessa pessoa. Já teve essa experiência? De ter alguém acima de você que tinha menos competência que você? E ele disse, mas eu apliquei um princípio bíblico, que toda autoridade que é colocada sobre mim é colocada por Deus. E eu dizia, Deus, se essa pessoa está sobre mim, eu sou responsável por fazer com que a vida dela seja melhor. Eu não estou aqui para sabotar, eu não estou aqui para criar problema. E eu trabalhava e muitas vezes eu entreguei o projeto na mão da pessoa, porque eu sabia que ela não sabia fazer, mas eu sabia. Eu entregava o projeto pronto. E quem levava a glória era aquela pessoa. Todo mundo achava que ela tinha feito. Mas não tem problema. Sabe por quê? Deus é justo. É uma questão de tempo. E foi o que aconteceu. Essa pessoa disse que foi crescendo e as pessoas foram percebendo. E chegou momentos em que ele estava acima dessas pessoas. É uma questão de tempo. Ele foi um bom liderado e ele se tornou um bom líder. É um princípio simples da vida que faz com que a vida seja mais leve. Você tem honrado as pessoas que têm liderança sobre você? Quando você sai daqui, no carro, você sai falando mal do pastor, sai falando mal do professor da escola bíblica, seus filhos vão estar aprendendo que quem exerce liderança tem que ser malhado. Sabe aquela pessoa que só fala mal do governo? Tá bom, você não gosta do Lula, legal. Mas ora pelo Lula, ao invés de falar mal dele. Não dá para aguentar alguém que só fala mal do governo o tempo todo. Conhece gente assim? Tem mais na vida do que falar mal do governo. Sabe, olhar a vida com outro olhar, entendendo que Deus não perdeu o rumo da história. Quando nós temos líderes sobre a nossa vida e estamos numa classe de escola bíblica com as crianças lá, com uma professora de escola dominical, aquelas crianças têm liderança espiritual. Aquela professora está ensinando uma lição. Quando você chegar para trazer seu filho ou para levar seu filho para casa, dê uma palavra para aquela pessoa e reconheça a autoridade dela. Dê uma palavra de apreço, de estímulo. Quando você chega no estacionamento, e aqueles irmãos voluntários que orientam o estacionamento, eles são líderes. Se ele mandou você estacionar em um determinado lugar, estacione. Eles sabem o que estão fazendo. Submeta-se à liderança das pessoas. A atitude do liderado que honra o seu líder é alguém que reconhece que a autoridade espiritual é dada por Deus. Honre quem ele colocou como líder sobre a sua vida. Quando eu reconheço a autoridade dada por Deus, a vida fica mais leve, fica mais fácil viver. Existem alguns sinais para você reconhecer um líder espiritual. É verdade. Alguns de nós temos muita dificuldade de nos submeter à liderança e alguns de nós temos muito medo de ser manipulado por um líder falso, alguém mau caráter. E é verdade, não podemos ser ingênuos e nos deixar levar por qualquer um. Eu trouxe alguns sinais que podem ajudar-nos a fazer essa avaliação. Como reconhecer um líder espiritual sadio? Líderes espirituais sadios, eles lideram as pessoas ao lugar onde Deus quer que elas estejam. Ele lidera, ele não teleguia, ele influencia, é verdade, mas ele respeita a capacidade de decisão que cada um tem, porque, afinal de contas, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Líderes espirituais sadios, eles dependem do Espírito Santo. Eles entendem que a tarefa é muito complexa. Eles sabem que no braço humano é impossível liderar alguém espiritualmente. E ele busca no Espírito Santo a orientação e incentiva a pessoa a buscar a mesma direção que só o Espírito Santo pode dar, que vem de uma relação íntima com Deus. Um líder espiritual saudável, ele presta contas a Deus. Ele sabe que prestará contas a Deus. E isso gera temor no coração dele. É com temor que ele lidera, porque ele sabe que prestará contas a Deus. Um líder espiritual saudável, ele influencia toda a sociedade. Ele não influencia apenas a igreja e entre as quatro paredes, mas ele olha a sociedade como um todo. Eu busco melhorar a sociedade como um todo. Eu quero que a mensagem se espalhe por essa cidade. Nós temos pequenos grupos todas as noites da semana, em todas as partes da nossa cidade, porque nós queremos que pessoas descubram do amor de Deus. Nós multiplicamos nossos pequenos grupos porque nós queremos ter mais casas abertas para que mais pessoas possam ser acolhidas e possam descobrir o amor de Deus por elas. Líderes saudáveis, eles constroem o reino de Deus e não o seu reino particular. Essa semana nós tivemos um evento aqui em nossa igreja e ali naquela recepção tem uma placa que registra quando nós compramos essa propriedade. E a pessoa me disse, essa placa aqui vocês colocaram quando compraram a propriedade. Eu disse, nós fizemos isso. E eu me lembrei, compartilhei com ele, que o pastor Avelino Ferreira, um português que foi pastor da nossa igreja, ele, quando nós fizemos a placa, ele disse, o pastor não vai colocar o nome dos membros da comissão que comprou a propriedade, que tem uma comissão que nos liderou nesse processo. E eu disse, não, pastor, não vou colocar, não. E o pastor Avelino tinha uma expressão muito, muito apropriada, muito dele, né? Ele olhou para mim e disse, interessante. E ele dizia tudo com isso. E eu disse, pastor, eu quero que a única pessoa que receba a glória porque essa propriedade foi comprada seja o nosso Deus. Porque foi Ele que nos deu infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E é o texto que está naquela placa. E é isso mesmo. Um líder saudável, ele não está construindo o seu reino próprio para fazer o seu nome conhecido. Ele está construindo o reino de Deus, porque daí é garantido que Deus receberá toda a honra e toda a glória. Amém? Eu queria desafiar você a fazer alguma coisa hoje. Tem alguma pessoa que você identifica como líder espiritual na sua vida? Alguém que você identifica que foi meu pai, minha mãe espiritual, aceitei Jesus com essa pessoa, ela foi fundamental no começo da minha história. Eu queria que você pegasse o seu celular. Você pode fazer isso? Pegue o seu celular e mande uma mensagem para essa pessoa dizendo, estou no culto e eu estou mandando uma mensagem dizendo, você é bênção de Deus na minha vida. Na minha história. Você pode fazer isso? Pegue seu celular e diga, eu reconheço que você me lidera espiritualmente, que existe uma marca no meu coração da sua liderança espiritual. Pegue seu celular, rapidinho, vamos fazer isso. Honre essa pessoa dando uma palavra de reconhecimento, de gratidão. Líderes espirituais são seres humanos. Eles também precisam dessas palavras de encorajamento. Como honrar sua liderança espiritual? Reconhecendo a autoridade, honre seu líder também envolvendo-se na visão. 1 Samuel 14, 7 nos diz, o seu escudeiro faz tudo o que tiveres em mente e ele termina dizendo, eu irei também. O líder recebe de Deus uma visão e o liderado precisa unir-se a ele pela fé. Quando o liderado faz isso, ele corre riscos pela fé. Não tem como eu me tornar um liderado sem correr riscos pela fé. Jonatas disse, vamos atravessar a direção dos soldados, deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos. Pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus. Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Lembram? Eles estavam em cavernas. E gritaram para Jonatas, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Você tem permitido Deus usar pessoas na sua vida? Você tem permitido Deus liderar a sua vida usando líderes espirituais? Existe um preço a ser pago. Aquele escudeiro, ele podia ter dito, pode ir, Jonatas, estou pagando para ver o que vai acontecer. Não podia? Mas ele disse, não, estou contigo. Eu acredito que você é autoridade espiritual, eu acredito que você me lidera e eu aceito correr riscos com você. Existe um preço que é pago quando você aceita liderança espiritual. Versículo 4 diz que em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Imagina a cena. Dois homens subindo um desfiladeiro de 600 metros de rocha. 600 metros, imagina o tamanho, de rocha. Foi um rapel primitivo, gente. Eles fizeram um rapel na mão. Nenhuma segurança. Foi um rapel feito pela fé. Os filisteus achavam que o exército tinha escalado. Eles não sabiam que eram apenas dois homens. Quando eles chegaram lá em cima, eles atacaram e derrubaram 20 homens. 20 homens. Eles ficaram surpreendidos com o que eles conseguiram realizar. Lembram? Jonatas tinha uma espada, o escudeiro não tinha. E eles conseguiram derrubar aqueles homens, que eram os vigias. O restante do exército filisteu estava um pouco mais adiante. O escudeiro não ficou parado, ele se envolveu. A manifestação da glória de Deus acontece quando líderes e liderados estão afinados debaixo da direção do Senhor. O liderado está sendo liderado pelo líder, mas os dois estão sendo liderados pelo Senhor. Foi o que o pastor Marcos falou na hora do ofertório, dizendo que a unidade da nossa igreja é que está nos dando a vitória de nós pagarmos o que faltava para concluir o preço do terreno. A unidade que gera isso e gera o mover sobrenatural de Deus. Se você está no texto nos acompanhando, a partir do versículo 15, os filisteus pensam que o povo está chegando. Eles ficam surpresos, eles entram em pânico. E para completar o pânico deles, sabe o que aconteceu? A terra tremeu. O mover sobrenatural de Deus aconteceu. Percebe? Antes do mover sobrenatural de Deus, houve um princípio bíblico sendo praticado de liderança servidora, um princípio bíblico sendo praticado em que alguém aceitava a liderança espiritual, eles dão passos de fé e eles experimentam o mover de Deus. Nós vamos terminar de pagar. E nós vamos construir o edifício garagem. Amém?
Amém?
Vamos. Vai ter gente que vai dar carro, vai ter gente que vai dar terreno, vai ter gente que vai adiar férias, vai ter gente que vai adiar reforma. E é assim que acontece. Quando o povo de Deus está unido num propósito. E Deus vai colocando os desafios. E cada um de nós vai ter um desafio diferente. E cada um de nós vai dar um passo de fé. E cada um de nós vai sair fortalecido na fé disso. Sabe o que, que dói meu coração de pastor? É que alguns de nós vão assistir tudo isso sentado numa cadeira azul. E ainda vão estacionar na garagem. Não deram um centavo para comprar um grão de concreto, mas vão estacionar na garagem. São aqueles que não entendem o que é viver em comunidade e que não dão um passo de fé. Então, como não dão um passo de fé, a terra não treme, gente. Eles não veem o mover de Deus na vida deles. Pessoas que perdem a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus. Graças a Deus, a grande maioria sobe o penhasco. Pela fé. E tem uma experiência incrível com Deus e sai fortalecido na fé, porque viram o mover de Deus. Versículo 23 nos diz: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Assim o Senhor concedeu a vitória para você hoje. Quem sabe o desafio para você hoje é verdade, amanhã eu tenho que dar aquele passo de fé na empresa. Eu vou ter que correr riscos. Não estou sendo inconsequente, mas eu tenho que dar um passo de fé. É verdade, na minha vida profissional, lá na faculdade, eu vou ter que tomar essa decisão. Faça isso pela fé e confie que Deus está com você. Amém? Ele sempre está. Deus não perde o controle da história da nossa vida. Líderes servos lideram servindo a Deus e aos seus liderados. Eles servem com paixão, por amor, e porque eles lideram com liderados que entendem os princípios da palavra, nós vemos o mover sobrenatural de Deus. Nós tivemos pessoas que vieram dizer: eu vou servir no ministério infantil, eu quero ser líder na vida daquelas crianças. Outros: eu quero servir na recepção. Eu quero servir como líder do meu pequeno grupo. Meu pequeno grupo vai multiplicar e eu quero ser líder. Eu quero honrar meus pastores e eu vou aceitar a liderança nesse assunto.